Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Sejam bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Novo mês, novo tema. Em novembro falaremos de coesão territorial na ótica dos empresários do Minho. Hoje conversamos com Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho. Bem-vindo mais uma vez à RUM. Ramiro, começava pela importância. Que importância tem a coesão territorial no desenvolvimento económico e social do Minho?
A coesão, bom dia ou boa tarde, a coesão territorial é determinante e é um tema que está no nosso oráculo desde o início, desde a nossa fundação, desde logo pela natureza regional que nós demos à própria associação. Não é possível dimensionar uma região sem entender que a coesão dessa região é essencial para o seu desenvolvimento. E, portanto, a coesão territorial, apesar de parecer um lugar muito comum, porque se falou bastante a partir, sobretudo desde o governo do Dr. António Costa, que tinha uma ministra especificamente dedicada a essa pasta, apesar de parecer um lugar comum, não, é de facto um tema central para podermos olhar para a região e para o país nessa nova reconfiguração que nós tanto procuramos desde que existimos.
E, aliás, a antiga ministra dedicada a esta área, Ana Abrunhosa, falou disso mesmo também em algumas participações que teve em eventos da Associação Empresarial do Minho, e fala-se muito de desigualdades no país. Que papel poderão ter, por exemplo, os fundos comunitários na diminuição destas desigualdades?
Eu, antes de mais, gostava de dizer que, só para esclarecer, as pessoas têm a ideia que quando falamos de coesão territorial, que falamos de unir territórios. Também é, mas isto é multidimensional. Ou seja, nós falamos desde telecomunicações a redes de transportes. Portanto, isto tem uma eu diria que a coesão territorial é provavelmente dos temas mais transversais à economia e ao governance do país. Dito isto, a coesão territorial é os fundos europeus são fundamentais para atenuar as assimetrias. E desde logo por uma razão óbvia. Se forem bem usados e bem dimensionados, eles podem ser utilizados para estimular o investimento em zonas mais interiores ou não tradicionalmente tão povoadas. Eu ontem estive o dia todo em Faf, como estávamos a falar há um bocado, e percebi que Faf tem uma aposta, e está a fazer uma aposta muito grande, diretamente no município, expropriando terrenos para os poder disponibilizar para a indústria, para atrair esse investimento. Porque, ou seja, no fundo, criando condições para que os investidores consigam fixar indústrias e empresas em regiões tradicionalmente de baixa densidade industrial, para com isso conseguirem desenvolver as regiões. E, de facto, quando nós olhamos para estas assimetrias que tanto falamos, assimetrias regionais ou locais, o caminho é sempre este. As pessoas fixam-se no sítio onde trabalham e onde têm condições para viver. E ninguém vive sem trabalhar. Portanto, a economia, a dinâmica empresarial é essencial para promover a coesão e atenuar essa diferença. Se os fundos europeus forem utilizados na sua componente de investimento da economia com este rasgo, com esta visão, eles são estruturais para poder, de facto, atenuar essas desigualdades.
Por exemplo, ao nível das infraestruturas, recentemente, numa reunião com o autarca de Guimarães, Domingos Bragança, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, referiu-se ao quadrilátero urbano como sendo a terceira área metropolitana do país e à qual o país e o governo em particular devem prestar atenção. No caso dele, no que diz respeito às infraestruturas e à ligação do quadrilátero através do BRT, que é o meio de transporte que está a ser estudado numa fase inicial para ligar Braga a Guimarães, estas declarações que apontam o quadrilátero urbano como a terceira área metropolitana agrada-lhe do ponto de vista da liderança da AEMINHO?
Eu acho redutor e acho pouco. Acho pouco porque o quadrilátero, não desfazendo aquilo que foi a sua pertinência quando foi fundado e o papel relevante que pode ter na economia regional é pouco, é redutor para a nossa visão do Minho. Desde logo porque exclui um distrito essencial, que é o distrito de Viana do Castelo, não promove a coesão entre regiões de indústrias diferentes daquelas que nós temos aqui, mas extremamente relevantes e importantes para a economia da região e do país, e tem um problema ainda maior de concepção. Se nós resolvermos, se olharmos para aquilo que é a dinâmica social desta região, nós percebemos que temos uma pressão muito grande, sobretudo imobiliária, em Braga, em Guimarães, em Famalicão, e eu diria que não demorará muito tempo a termos em Barcelos também. Apostar como uma área metropolitana numa região que já está a ser pressionada por esta densidade é não ter visão estratégica para a região. Nós, e é aquilo que nós dizemos desde o início, a região tem que se ver como um todo e tem que conseguir ser pensada como um todo. E nós temos que perceber que não é a tornar apenas possível o fluxo económico e laboral na nossa dimensão entre Famalicão e Braga que vamos resolver o problema. Nós temos que ir a Viana, nós temos que ir a Esposende, nós temos que ir a Faf, nós temos que ir a Celourico de Bastos e a Cabeceiras de Bastos, criando uma rede eficiente de resposta social para que as pessoas possam deslocar para os grandes centros para trabalhar e se possam voltar a deslocar para as suas habitações em sítios mais distantes daquilo que são os grandes centros. Até porque, naquilo que é o tema central das famílias portuguesas hoje, que é a habitação, nós não a vamos resolver neste quadrilátero. Isso é um facto. Nós não vamos conseguir criar oferta suficiente para inverter a tendência especulativa ou de aumento de preço da habitação dentro deste quadrilátero. Ou seja, criar uma área metropolitana reduzida a estas quatro cidades, eu parece-me extremamente redutor e acho honestamente que deveriam pensar com mais ambição numa coisa que possa de facto ter um resultado mais permanente e a mais longo prazo na região.
Num debate promovido pela Associação Empresarial de Minho, creio que em 2023, o Presidente da República apontava a falta de coesão como o grande problema nacional. O que é que tem sido feito para corrigir este problema e o que é que deve ser feito na ótica dos empresários?
Seria injusto da minha parte não dizer que nos últimos 10 anos existiram passos importantes que foram dados neste sentido. Por exemplo, as próprias autarquias, a própria sensibilização do poder autárquico e o despertar para a necessidade da intervenção nestas dinâmicas económicas foi muito importante e verificou-se nos últimos 10 anos que as autarquias, tendencialmente focadas em problemas mais prementes e sociais, começaram a olhar para a sua intervenção na área da economia local de uma forma muito mais, eu não diria responsável, mas mais atenta e mais ativa. Agora, há um caminho, de facto, que tem que ser feito. E nós temos uma concentração de pessoas na costa, mas isso é normal em qualquer país, não é uma característica específica de Portugal. O que nós não temos depois é alternativas realistas e execuíveis no interior. E eu vou dar um exemplo muito simples. Posso dar o exemplo das minhas empresas. As minhas empresas foram fundadas no Porto, duas delas, duas em Braga. Há 8 anos vieram para Braga. Agora vamos para Esposende. Não é só uma questão de quanto custa o metro quadrado dos escritórios em Braga. É mais caro, mas não é essa a questão. A questão é que, para eu conseguir congregar e criar uma plataforma para os meus trabalhadores, que são do Porto, que são de Famalicão, que são de Vila Verde, de Viana do Castelo e de Barcelos, o sítio mais fácil, de mais rápido acesso e mais confortável é aquele eixo de Esposende. Isto porque, se eu quisesse inverter isto, em vez de ir para a costa, dissesse vamos apostar para Faf, Vizela, Cabeceiras ou Celourico de Bastos, eu já não tinha a mesma capacidade. Não tem a ver só com a distância e número de quilómetros. Apesar dos acessos estarem substancialmente melhorados, não há uma aposta e uma lógica estruturada de transportes públicos, de serviços de suporte, de serviços de apoio que permitam a uma empresa que está numa urbe como Braga, sobretudo se for na área da consultoria, arriscar a ir para uma zona mais interior, porque o impacto que isso tem no seu tecido laboral é muito grande. Se eu puser trabalhadores do Porto, de Viana, de Barcelos, de Famalicão, a ir para o Celúrico de Baixo ou para Cabeceiras de Baixo, eles provavelmente vão procurar alternativas. E a coesão é sobre isto, é sobre como é que nós criamos condições para que os territórios, tradicionalmente mais longe daquilo que são os grandes centros urbanos, tenham condições para receber pessoas, para atrair pessoas e para as fixar lá.
E na definição da criação dessas condições, o Governo tem ouvido suficientemente os empresários que sofrem as consequências no terreno?
Nós temos tido tendencialmente uma grande receptividade de todos os governos. A nossa relação com os governantes tem sido próxima e frutífera. Agora nós temos sempre aqui um problema político que não tem a ver com a economia. A definição das políticas públicas não está necessariamente assente no princípio do que é que o país precisa. É uma conjugação daquilo que o país precisa com o xadrez político, muitas vezes restrito ainda ao xadrez partidário, e isso faz com que nós tenhamos, por exemplo, como tivemos no passado, por questões meramente de xadrez partidário, apostas em municípios que são de acordo do governo, com menos apostas. Isto não acontece agora, nem acontece há 40 anos, acontece desde que eu me lembro de existir. E, portanto, isto não é só uma questão da vontade do governo de nos ouvir. Os governos ouvem, e eu honestamente não tenho ideia deles sequer discordarem de nós. Eu não tenho mesmo ideia de ter ouvido um governante dizer: pá, vocês não têm razão, eu não acho que isso seja dessa forma.
Mas da teoria à prática,
o problema é sempre o mesmo, é tornar as coisas reais e fazê-las acontecer. Isso é um problema que tem a ver com a administração pública, tem a ver com uma série de outros temas. E, portanto, sim, os governos têm-nos ouvido. Se eu acho que há suficiente iniciativa e ação para que isto de facto mude, ainda não. Ainda vamos ter que pressionar mais.
Falta fazer mais. Ramiro, muito obrigada por se juntar uma vez mais. É este Negócios à Lupa pela AEMINHO. Vamos agora à agenda da Associação Empresarial do Minho para o mês de novembro, que arranca no dia 5 com uma Speed Talk com a Future Mind, a gerar leads qualificadas, como alinhar marketing e vendas para o sucesso. É o tema da iniciativa, que decorre online a partir das 11h30 da manhã. Na sexta-feira, dia 22 de novembro, o Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, acolhe a segunda edição da Gala Solidária da AEMINHO a partir das 9 da noite. E para fechar o mês, no dia 27 de novembro, decorre a iniciativa denominada GROW, Empowering Leaders Elevating Lives, uma iniciativa sobre a qual pode saber mais em ae-minho.pt. Fica por aqui mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Eu estou de regresso na próxima semana com mais uma conversa. Até lá!
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.